Ora, viva, muito boa noite, seja bem-vindo. Está no ar mais uma edição de Livros com Rumo. Este é o programa número 701, programas para ouvir quinta-feira à noite, entre as 9 e as 10, também nos finais de tarde de domingo. O programa é reposto. A alternativa é rumo.pt, programas disponíveis para escuta e para download. Hoje damos início a uma grande conversa que se vai prolongar ainda pela próxima semana, com um convidado aqui apresentado pelo António Ferreira.
Boa noite, o convidado é o médico e psiquiatra João Carlos Melo, o autor de um livro sobre matemática relativamente conhecida, muito divulgada, que toda a gente fala, mas pouco estudada e refletida, que são características, pensamos nós, fundamentais para perceber o que é isso do narcisismo, do complexo de Narciso. E o suporte, a base é o livro, uma edição da Bertrand, de 2019. Nascemos frágeis e recebemos ordens para sermos fortes. Um tema atual, e este livro e o próximo que iremos referir, fica já aqui a nota da próxima semana, bibliografia fundamental para as áreas da psicologia, os estudos, que está agora o início de mais um ano académico. Sociologia, educação, ensino básico, tudo o que quiserem, uma conversa que ficará também, dizemos nós, nos anais e nos arquivos para a memória futura de Livros com Rumo e da Rádio Universitária. Boa noite, bom dia, boa tarde. De Braga para o mundo, um abraço, responsabilidade cívica e sempre melhores leituras.
João Carlos Melo é médico psiquiatra, psicoterapeuta, grupo analista e membro titular didata da Sociedade Portuguesa de Grupo Análise e Psicoterapia Analítica de Grupo. É também full member da Group Analytic Society International e assistente graduado do Hospital Fernando Fonseca, onde exerce as funções de coordenador do Hospital de Dia do Serviço de Psiquiatria. Da sua obra publicada, destacamos duas edições recentes, ambas pela Bertrand. De 2019, Nascemos Frágeis e Recebemos Ordens para Sermos Fortes, um olhar sobre o narcisismo e autoestima, e já de 2021, o livro Refém das Próprias Emoções, um retrato íntimo das pessoas com personalidade borderline.
Decorre deste seu trabalho, do seu trabalho do quotidiano, mas a primeira pergunta é quase à moda de La Palice: como é que surge a motivação para a escrita destes dois livros? Dar a conhecer um pouco do seu mundo, daquilo que vive no quotidiano.
Muito bem, muito boa noite aos nossos ouvintes e muito obrigado ao António pelo convite, por estas palavras, enfim, muito sensíveis e muito sábias em relação a todos estes temas. Enfim, são vários temas, e obrigado também à Rádio Universidade do Minho. Ora bem, em relação à sua pergunta, eu gosto muito de escrever. Não tenho assim muito tempo, mas quando nós não temos muito tempo e quando gostamos de fazer uma coisa, o que é que fazemos? Inventamos tempo, e é isso que eu vou fazendo. Ora bem, eu juntei isso, o gosto de escrever, e quando a gente vai escrevendo vai aperfeiçoando e vai ganhando mais gosto, e portanto aquilo torna-se um bichinho que a gente depois quer continuar. Eu já agora digo só que antes destes dois tinha escrito outros dois, enfim, digamos assim, um pouco mais técnicos, embora igualmente destinados ou pensando no grande público, no sentido de as pessoas poderem entender bem, mesmo não sendo técnicos. Porque, embora, enfim, tenha alguns aspectos mais técnicos, digamos assim, mas a linguagem procurei sempre, desde o princípio, que fosse o mais acessível possível. E, portanto, o primeiro já foi em 2005, As Faces do Inconsciente, e o outro foi em 2017, foi aqui um período longo, O Inconsciente Está no Cérebro, para além dos dois que referi. E na verdade, em todos estes livros, o que é que acontece? Começando talvez do princípio, porque enfim, estou a sair um pouco destes mais recentes, mas eu penso que estou a ir ao encontro da sua questão. Pronto, indo ao princípio, a questão do que é o inconsciente, fala-se muito, mecanismos inconscientes, fenómenos inconscientes, nós ouvimos desde o secundário falar o ido, o ego, o superego, o consciente, o inconsciente, mas na verdade estes conceitos não são assim muito conhecidos, não são muito divulgados de uma forma que as pessoas entendam de uma maneira fácil. E então eu procurei, para sistematizar várias coisas dispersas que ia lendo, procurei fazer um estudo mais aprofundado e tentar, pronto, tentei conseguir aquilo que no fundo eu pretendia com algum livro que houvesse. E portanto não havia aquilo que eu gostaria mesmo, que era o quê? Um livro que, do ponto de vista do rigor, portanto, fosse consistente, mas ao mesmo tempo de uma forma simples, de uma forma que qualquer pessoa entendesse. E, portanto, porque aquilo que a gente vê em muitos livros, enfim, desta área é ou uma linguagem demasiado hermética, e então as pessoas normalmente não entendem, ou então as coisas são tão demasiadamente simples que perdem o rigor com demasiadas metáforas. Portanto, de uma forma que eu também não gostava. E então eu acabei por fazer aquilo que no fundo eu gostava de ter conseguido ler. E portanto foi esse trabalho que tive de estudo, de compilação, enfim, de modo a compreender melhor o que é isto do inconsciente. Depois, como o primeiro tinha muito a ver com uma perspectiva psicanalítica, e portanto mais conceptual, mais teórica, enfim, eu quis também, depois no segundo, fazer outra coisa que foi articular estes conceitos com os conceitos das neurociências. E daí surgiu portanto, o segundo. E no fundo estes temas interessam, depois em relação ao nascemos frágeis e recebemos ordens para sermos fortes. O que eu procurei foi, cá está mais uma vez, sistematizar as ideias por um conjunto de pensamentos, pontos de vista, etc., que eu tenho. Por de uma forma mais sistematizada, mais, enfim, por escrito, e enfim, também transmitir a outras pessoas, portanto, o gosto de partilhar com outras pessoas algumas coisas que vou aprendendo, que vou sabendo, a experiência clínica que vou tendo, e portanto, no fundo, toda essa motivação tem levado a que eu escrevo os livros. Em relação a este, Nascemos Frágeis e Recebemos Ordens para Sermos Fortes, um ponto importante que eu quis salientar foi o seguinte. Muitas vezes nós ouvimos dizer fulano de tal é narcísico, fulano de tal é narcísico, e, por outro lado, o DSM, Manual de Diagnóstico e Estatística da Associação Psiquiátrica Americana, DSM, no fundo é, portanto, o catálogo das doenças psiquiátricas. Todas as doenças psiquiátricas e os critérios de diagnóstico estão, nesse livro, que vai agora na sua quinta edição. Esse DSM tem uma determinada patologia que se chama perturbação narcísica da personalidade e tem um conjunto de critérios. Ora bem, isso também induz as pessoas a pensar assim. Há indivíduos que preenchem os critérios para nós dizermos que têm uma perturbação narcísica da personalidade. Pronto, são os narcísicos. As pessoas que não preenchem esses critérios, que não têm essas características, não são narcísicas. Ora, isto não faz jus àquilo que acontece na realidade. A realidade, isto é, uma certa leitura da realidade, uma certa conceptualização, como é que as coisas funcionam. E, portanto, do meu ponto de vista, enfim, de outras pessoas também, mas que eu partilho e procurei sistematizar, será mais correto considerarmos assim. Do mesmo modo que nós temos um funcionamento respiratório, digestivo, circulatório, temos também um funcionamento narcísico. E, portanto, tal como acontece com estas outras funções, o nosso funcionamento narcísico pode ser mais saudável ou mais patológico. E acho que esta é uma forma mais adequada, mais condizente com aquilo que se verifica na prática do dia a dia, do que considerar ou sim ou não. Portanto, posso, enfim, de uma maneira geral, transmitir qual é a ideia. No fundo, que o núcleo, o aspecto de funcionamento mental que está relacionado com isto é a autoestima. A autoestima é um conceito que também, por vezes, faz-se derivar para outros conceitos. Tens que gostar de ti próprio. Se não gostares de ti, quem é que gosta? E pronto, e coisas assim, como se fosse fácil uma pessoa gostar de si própria. Isso realmente, enfim, é difícil. Mas para dar uma ideia geral da minha opinião em relação ao que é, o que é que devemos considerar autoestima, no fundo tem dois componentes principais. Um mais cognitivo, digamos assim, tem a ver com o valor que a pessoa atribui a si própria. Há pessoas que têm muitas qualidades, muitas competências, muitas capacidades de todos os aspectos: o aspecto físico, a inteligência, a forma como se relaciona com as pessoas, a generosidade, etc. Pronto, pessoas com muitas qualidades, mas não têm confiança nessas mesmas qualidades. Não têm confiança em si próprios. Não se apropriam dessas capacidades. E, portanto, têm uma visão um bocadinho distorcida, um bocadinho desvalorizada de si próprios, do valor que têm. A pessoa até pode fazer uma apreciação racional, admite que tem determinadas qualidades, mas não sente. Essas qualidades que a pessoa admite que tem não são suficientes para a pessoa se sentir valorizada por ter essas qualidades. Isto é um aspecto mais cognitivo. O aspecto mais afetivo tem a ver com a pessoa gostar de si própria, que é um aspecto importante. Então, mas tu não tens defeitos? Tenho. Mas tu gostas tudo de ti próprio? Não. Mas pronto, basicamente a pessoa aceita-se como é e tem-se em boa conta. Isto não é ter a mania que é bom, usando linguagem popular, não é?
Pois, claro, claro.
Não é a pessoa estar convencida, ser convencida, enfim, nada disso. É a pessoa, enfim, ter gosto em si. Estes aspectos, nós vemos que há pessoas que têm estes aspectos suficientemente desenvolvidos, enquanto que outras pessoas não. Há um aspecto curioso que, em relação a isto, que é o seguinte. Portanto, quando nós estamos perante uma pessoa com boa autoestima, nós sentimos bem. E nós valorizamos e admiramos essa pessoa. E, pronto, essa pessoa faz-nos sentir bem. Sentimos-nos satisfeitos por estar perante alguém que tem qualidades, tem valor, etc. Pronto, uma pessoa com uma boa autoestima não faz os outros sentirem-se diminuídos. Enfim, embora possa haver pessoas que, enfim, por terem sentimentos de inferioridade, se sintam, mas não é nada assim de ostensivo, digamos. Tem mais a ver com os sentimentos de inferioridade da pessoa. Quando nós estamos perante uma pessoa que nos faz sentir mal, que se evidencia, que quer ser o centro das atenções, que diminui os outros de uma forma mais explícita ou não, e que às vezes desse tipo de pessoas se diz que tem uma boa autoestima, tem um amor próprio forte, tem uma personalidade forte, etc. Na verdade, o que essas pessoas têm é defesas contra a baixa autoestima.
Mas, ó, Sr.
Diga,
Doutor,
sim.
deixe-me só agora aqui
Claro, claro.
fazer uma espécie vamos lá, uma constatação de uma realidade para quem, como nós, está do outro lado, ou seja, somos, cada um de nós, cidadãos e cidadãs anónimos e anónimas, e tudo isso que é referido e mapeado no seu livro. Neste primeiro livro que nós temos, estamos aqui a referir, Nascemos Frágeis e Recebemos Ordens para Sermos Fortes, e a questão do narcisismo tem a ver com, vamos lá, a operacionalidade destas questões. Quero dizer,
Exatamente.
até que ponto é que isto é vamos lá, esta necessidade é constatável, vamos lá, harmonizável com a nossa atuação no dia-a-dia, no cotidiano. Quer dizer, todos nós, homens e mulheres, passamos e vivemos, experienciamos tudo aquilo que o Sr. Doutor referiu, levantou. No entanto, como é que poderemos, eventualmente, nem que seja a médio prazo, não estou a referir à lá longa, porque isso é o percurso de uma vida, como é que iremos, principalmente, agora não estou a fazer o trabalho cínico do advogado do diabo, mas quem está de fora percebe, este tipo de vivências, ou pelo menos manifestações. No entanto, é sempre a velha questão: quem somos, o que fazemos, o que fazer, os lugares, que são, vamos lá, passíveis de um certo desequilíbrio emocional, e como é que tudo isto é articulável com uma dimensão relacional. Ou seja, todos nós sabemos disto, há implícito uma resistência na articulação, ou se quisermos, no interdiálogo, no interdialógico, eu, outros, outros e eu. Como é que é possível encontrar-se com o outro, estabelecer dimensões e vivências de empatia, de aquilo que é o reconhecimento, o que é, se quisermos, como disse o doutor Sigmund Freud, o eu não é senhor nem na sua própria casa, ou seja, desvelar, mostrar, abrir esta casa.
Ora bem, são aspectos fulcrais, porque na verdade nós não vivemos sozinhos, construímos-nos através das relações com as outras pessoas. E desde que nascemos, portanto, a apreciação que fazemos de nós próprios e a atribuição de valor que damos a nós próprios depende muito da forma como somos vistos e como somos tratados. Portanto, o primeiro, talvez, dos primeiros fatores importantíssimo para o desenvolvimento de uma boa autoestima é o orgulho que os pais sentem no seu bebé. Portanto, eu até gosto de dizer que isto começa antes da pessoa nascer, porque vamos supor, enfim, um casal, enfim, que vai ter um bebé, vai ter um filho, e antes do filho nascer já está investido, isto quando as coisas correm bem, já está investido com orgulho. E, portanto, ainda não sabem como é o bebé, se vai ser alto, se vai ser baixo, se vai ser inteligente, se não vai ser inteligente, mas como é aquele menino, aquela menina específicos, já vai ser o centro do mundo dos pais, e o que quer que seja, como quer que seja, vai ser aceito pelos pais como é. Isto é extraordinariamente importante, este investimento, costuma-se chamar investimento narcísico, porque é um investimento que começa a promover uma boa autoestima, começa inclusivamente antes da pessoa nascer, neste sentido em que eu estive a dar. E depois, à medida que o bebé vai crescendo, a forma como é olhado, o orgulho que os pais sentem nele, tudo isto vai fazendo com que o bebé se sinta confiante. É importante que isto seja pela forma como, por aquilo que o bebé é, e não condicionalmente. Há pessoas que sentem que só são apreciadas, só são valorizadas se tiverem boas notas ou se portarem bem. E, portanto, esta pessoa vai desenvolver uma autoestima deficiente na medida em que não é aceito como é, não, por aquilo que é intrinsecamente, mas por aquilo que faz condicionalmente em relação a necessidades, enfim, das outras pessoas. E isto vai criando um núcleo, digamos assim, que vai promovendo e vai fazendo desenvolver a própria autoestima por aí fora. Ao longo da vida, nós estamos constantemente a ser condicionados por situações variadas que põem em causa a nossa autoestima. Digamos assim, de uma maneira positiva ou negativa. Uma pessoa tem uma determinada atitude, diz determinada coisa, e como vivemos em sociedade, como vivemos com outras pessoas, vamos tendo sempre feedbacks. Quando o feedback é positivo, isso reforça a autoestima. Todos nós precisamos disso, do reconhecimento. Quando as apreciações são negativas, isso afeta a nossa autoestima. Portanto, a autoestima não é um bloco único, digamos, uno, é um conjunto de características, um modo de funcionamento que está constantemente, portanto, a ser influenciado por uma série de fatores externos, enfim, sobretudo vindos das outras pessoas, embora depois a apreciação que a pessoa faça de si própria também contribui para o valor que dá a essa autoestima. Uma pessoa que tem uma autoestima suficientemente bem consolidada, digamos assim, perante uma apreciação negativa, uma crítica, a pessoa pode ficar um bocadinho melindrada, a pessoa pode ficar um bocadinho triste, um bocadinho em baixo, como se costuma dizer, mas tenta compensar isso de diferentes maneiras, procurando salientar outras qualidades que tem, procurando melhorar, tentando ignorar, pensando que não pode ser boa em tudo, e, portanto, tem uma forma humilde, digamos, uma forma natural de lidar com isso. Portanto, não se pode dizer que a pessoa fique indiferente ou fique contente, a pessoa fica triste, mas isso é natural quando a autoestima é afetada. Mas há pessoas, quando a autoestima não está suficientemente consolidada, quando é uma autoestima mais baixa, portanto, esses estímulos, esses fatores que vêm de fora, podem afetar demais a autoestima. E, portanto, quando a autoestima é frágil, ou quando é afetada, quando é atacada, o que é que acontece? Mobilizam-se na pessoa mecanismos de defesa automáticos. E há, basicamente, dois grupos distintos de mecanismos. Um é a pessoa tem sentimentos de inferioridade, não quer ser o centro das atenções, procura passar despercebida, procura agradar aos outros. Tudo isto tem como função última preservar a autoestima frágil, de modo a que não seja mais atacada, digamos assim. Estas pessoas, na sua aparência, são pessoas com sentimentos de inferioridade, pessoas com low profile, mais com um sentido, enfim, dão a impressão de serem pessoas tímidas, discretas e com sentimentos de inferioridade. Outro
O
grupo
típico
diferente.
pachorrento, quase. O
Sim,
típico
sim, sim.
pachorrento.
Mas a esconder-se e a
Claro,
querer
claro,
agradar
claro,
para não
claro.
serem atacadas, digamos assim. Outro grupo distinto de mecanismos de defesa são os tais indivíduos que eu falava há pouco, que são aqueles que tradicionalmente nós consideramos e chamamos muitas vezes narcísicos. São aqueles indivíduos vaidosos, arrogantes, que querem ser o centro das atenções, que atacam os outros nos pontos fracos dos outros, que fazem tudo para serem bajulados, para serem o centro das atenções, para terem poder sobre os outros e, portanto, digamos assim, atacam os outros para não serem atacados. Diminuem os outros para se sentirem mais superiores. E, portanto, estas pessoas que pode dar a ideia que são muito seguras, muito confiantes, ao ponto dos outros se sentirem diminuídos perante eles, não é? Parece que é assim uma capacidade de autoestima, enorme. Na verdade, isso tem por função tapar, esconder a baixa autoestima, não é? Enfim, portanto, basicamente, em termos do funcionamento da autoestima, o funcionamento narcísico, enfim, uma pessoa com um bom funcionamento narcísico, isto voltando ao princípio do que eu estava a dizer há pouco, é aquela pessoa humilde, é aquela pessoa que admite que tem qualidades e defeitos. E que gosta e precisa de reconhecimento, evidentemente, é inerente à nossa natureza, e portanto vai lidando suficientemente bem, enfim, usando as estratégias que conhece para lidar com as várias situações do dia a dia que afetam a autoestima. A pessoa com um narcisismo, um funcionamento narcísico mais patológico. É aquela que, perante uma autoestima muito baixa, usa mecanismos que não são adaptativos. Estes dois exemplos que eu dei, digamos assim, em extremo. Estas pessoas não têm uma vida saudável, natural, tão como que sempre à defesa, para resguardar muita baixa autoestima. E, portanto, aqui o narcisismo já não é muito saudável. Portanto, é neste aspecto que eu articulo a autoestima com o funcionamento narcísico.
Que amar-se a si mesmo basta. Havia sempre alguém a prestar vassalagem e a render-se à tua imagem de narciso bem penteado, tirando da garagem um coração cromado. Chevrolet vermelho, que a beleza bastava para seres dono do lago, mas quebrou-se o espelho. Não aguentaste postrado. E eu converti uma lágrima por não merecer o teu olhar. Pergunto a mim mesmo. Como pude um dia por ti chorar? Narciso. sobre rodas vai. Sequer amar-te. E agora ao encontrar-te pergunto a mim mesmo como pude sequer amar-te.
Uma das questões, e pegando também ainda no seu livro, neste que temos aqui, 2019, é dois aspectos que podem decorrer, numa, se quisermos... lateralmente. Ou por outra, o leitor médio ou interessado por estas questões pode eventualmente reagir ou ler, simbolizar desta forma. Como crianças, nós, eventualmente, nenhum de nós teríamos ou temos capacidade de sobreviver. Nos primeiros tempos, esse núcleo fundamental, que é a família, e fazendo um pouco a socorro das teorias ou dos trabalhos de investigação do Dr. Piaget, essas marcas, essas boias de sinalização que irão ficar para a vida são importantes como marcadores que nos darão ou nos dão alguma segurança de uma forma, vamos lá, de reforçar o ego ou o self, porque provavelmente serão situações de adaptação e ao mesmo tempo reguladoras das emoções que cada um de nós tem. No entanto, acabamos sempre por, perante estas circunstâncias mapeadas pelo seu doutor, muitos acabam por sentir vergonha, baixam a guarda, a autoestima começa a resvalar para dimensões de humilhação, diminuição e a fragilidade quase única. Como é que se poderá eventualmente salvaguardar ou pelo menos encontrar um chapéu ou um guarda-chuva em que realmente o outro, os outros, no imediato a família e depois a circularidade social, cultural, envolvente, pode eventualmente ajudar, servir pelo menos para um farol onde todos nós, homens e mulheres, caminharemos, vamos lá, seguros e autónomos, de maneira e modo a que as patologias e as noções desviantes não acabem por se sobrepor e até, muitas vezes, neutralizar a ação e a atuação de homens e mulheres em interação relacional.
Pois, desde, enfim, já lá vão mais de 100 anos que o Sigmund Freud desenvolveu as suas teorias sobre o funcionamento mental, começou a dar-se muita importância aos primeiros anos de vida, porque muitos modos de funcionamento que ao longo da vida se vão consolidando, se vão tornando em padrões, começam precisamente desde uma infância muito precoce. É claro que depois algumas destas ideias foram têm sido distorcidas, às vezes até de um, enfim, diz-se coisas do tipo, ah, pois, são traumas de infância, ficam assim por causa de traumas de infância, enfim, às vezes até com uma certa troça, enfim. Mas a verdade é que, quer nessa altura, desde o início das ideias do Freud, até agora, de uma maneira ou de outra, tem-se vindo progressivamente a confirmar que estas ideias realmente são verdadeiras. Sendo que nos últimos anos, muitos estudos das neurociências vieram confirmar isso precisamente. E há uma situação prática do dia a dia que é um exemplo disso mesmo. Portanto, há, enfim, 50 anos, lá, 40 anos, ou talvez menos, enfim, as pessoas, os jovens, só aprendiam uma língua quando já estavam adiantados no secundário. Ora bem, foi por saber que o cérebro tem janelas de desenvolvimento, portanto, fases no seu desenvolvimento em que está mais receptivo à aprendizagem, e isso é muito cedo, que se ficou a perceber que o que faz sentido é, por exemplo, aprender uma língua quando as crianças ainda são pequeninas, começam até antes da primária. Isso precisamente por aquilo que se conhece do cérebro. E quem diz isso diz, por exemplo, experiências traumáticas, enfim, desde a guerra, enfim, e outras situações mais cotidianas, enfim, por aí fora. Portanto, aquilo que acontece ao longo da infância é realmente muito importante e dá as bases para aquilo que vai acontecer ao longo da vida. Mas há aqui duas ressalvas que eu quero fazer. Uma, todas as outras fases da vida são igualmente importantes. Têm uma importância diferente, uma qualidade diferente, mas são igualmente importantes, porque há outras tarefas do desenvolvimento que são adquiridas, por exemplo, um pouco mais tarde, ainda durante a infância, outras na adolescência, outras mais tarde, e, portanto, nós, enfim, estamos sempre, perante tarefas, perante desafios aos quais temos que nos adaptar e portanto, e superar. E, portanto, não é só a infância que conta, digamos assim. Por outro lado, o que acontece na infância, não é, como dizer, uma fatalidade, digamos assim. E, portanto, ao longo da vida, várias experiências que as pessoas possam ir tendo, podem, de certo modo, enriquecer ou modificar essas tais experiências que foram acontecendo na vida, sendo sempre experiências relacionais, obviamente, embora algumas aquisições pessoais únicas também tenham importância, mas é sobretudo na relação com as outras pessoas. E quem diz relação, diz os vários tipos de relação que existem, nomeadamente depois, enfim, numa psicoterapia. Ora bem, se por um lado as pessoas não escolhem a sua própria família, nos casos em que as famílias são disfuncionais, a pessoa não pode escolher porque, enfim, viveu, cresceu, apareceu integrada nessa família, mas é possível aprender, depois, mais tarde, a escolher outras pessoas de uma forma mais saudável. Eu, quando digo escolher, quer dizer, na verdade, muitas vezes não é por um mecanismo consciente. Eu vou dar um exemplo. É um clichê, quase, digamos assim, mas são casos reais, são situações que acontecem. Uma determinada família, já não há muito, mas ainda há, já houve mais. Uma determinada família, o pai é alcoólico e bate na mãe e na filha. E a mãe e a filha protegem-se uma à outra e têm medo do pai. Pronto. E o que é que acontece? A gente pensa assim: esta menina, quando crescer, percebeu o que é que se passou na vida dela e há de pensar e não há de querer arranjar um marido, um pai para os filhos, como o pai vai arranjar alguém que a trate bem e trate bem os filhos. Sim, senhor, isto é tudo muito bonito, mas na prática o que acontece é que esta menina, quando crescer, vai arranjar um indivíduo que vai fazer o mesmo que o pai fez. E, portanto, eu estou a exagerar um
Sim,
pouco, digamos assim, mas isto não é raro nem é
claro, claro, claro.
Uma coisa estranha. Uhum. Quem diz isto, enfim, de uma forma mais forte, digamos, há muitas outras situações parecidas com várias nuances. Uhum. Por exemplo, um determinado indivíduo diz assim, pá, eu tenho um azar com as mulheres, é uma coisa extraordinária. Uhum. Todas me querem controlar, é uma coisa, eu quero ser livre, eu preciso de ser livre, e pronto, querem-me controlar. Arranja uma namorada muito simpática, muito afável, etc. Passado pouco tempo está a controlá-lo. Depois arranja outra, enfim, namoros, casamentos, enfim, por aí fora. E chega-se a um ponto em que a gente pensa assim, bem, isto não pode ser só azar, digamos assim. E pronto, na verdade, o que é que acontece? Há pessoas que têm um determinado padrão de funcionamento e tendem a repetir esse padrão e a escolher, entre aspas, a escolher pessoas que vão perpetuar esse mesmo padrão. Não é por falta de inteligência, é uma compulsão, ou seja, uma força interna que escapa ao conhecimento consciente da pessoa, uma espécie de uma necessidade de repetir estes padrões. E, portanto, isto, sim, uma pessoa com novas experiências de vida, com experiências gratificantes, com experiências psicoterapêuticas, por exemplo, pode aprender a escolher pessoas que lhe façam bem. E, portanto, vou dar assim mais um exemplo. Todos nós precisamos de elogios. Todos nós precisamos de elogios. É um reconhecimento do nosso valor ou do nosso desempenho, seja no que for. Mas, na verdade, são poucas as pessoas que lidam de uma forma pacífica com os elogios. A pessoa fica, portanto, assim um bocadinho desarmada, fica sem jeito, e às vezes até parece que desmenta a outra pessoa. Ah, não é nada e tal, assim, fazendo a outra pessoa depois até nem se sentir assim tão bem. Enfim, eu, com a melhor das boas vontades, com generosidade, fiz este elogio e a pessoa parece que não liga ou que desvaloriza.
Claro.
A pessoa fica atrapalhada, não é? Mas isto é uma das formas muito importante para poder melhorar a autoestima. A pessoa, tranquilamente, mesmo que fique atrapalhada, mas pelo menos aceitar o elogio que lhe façam. Aceitar, tem que estar atento, porque há pessoas que não, nem estão atentas a isso. Aceitar e, em vez de dizer qualquer coisa para desfazer aquilo, enfim, dizer apenas obrigado. E depois, é uma coisa que eu digo às vezes à pessoa, e depois, quando estiver sozinha, então já mais à vontade, já menos atrapalhada, tentar reconstituir o que aconteceu e depois saborear isso e apropriar-se disso, desse elogio. Sempre com uma ressalva muito importante. Uma ressalva muito importante, que é sem medo de se achar convencido. Ah, agora fizeram um elogio, agora parece que estou tudo convencido. Não, sem medo, sem medo. E, portanto, os elogios, o reconhecimento, a escolher pessoas que nos façam sentir bem, tudo isso são aspectos importantes para a autoestima. E é claro, sempre com a ajuda de outras pessoas, porque uma pessoa sozinha é muito difícil gostar de si própria sozinha.
É assim uma espécie de Dom Quixote e os moinhos do
exato.
É um bocadinho uma luta em glória contra aquilo que é envolvente de cada sujeito, homem ou mulher.
Exatamente, exatamente.
Final do programa número 701 de Livros com Rumo. Transmitimos a primeira parte da conversa com o psiquiatra João Carlos Melo a propósito de Nascemos Frágeis e Recebemos Ordens para Sermos Fortes, um olhar sobre o narcisismo e a autoestima, edição da Bertrand. Na próxima semana regressamos com o restante da conversa, já com outros temas. Contamos consigo. Tenha uma boa noite.